Opa, tudo beleza? Começa mais um Eita Podcast. Eu sou o Café Pinheiro e aqui comigo sempre ele, Gustavo Ferreira. E aí, Gustavo, tudo bem contigo?
Opa, como é que vai, meu amigo? Olha só, tá vendo? Deus não acreditou, mas nós chegamos ao sétimo episódio do nosso podcast.
Como diriam os bicolinos, o 7 é místico.
Sim, o 7 é um número místico, não sei porquê, mas é. Então, primeiro eu queria começar a minha participação agradecendo a nossa parceria, agradecendo ao nosso público que vem crescendo cada vez mais. A cada episódio, mais duas pessoas ouvem o Eita.
Sim, é verdade, a gente não chegou a falar, Gustavo, mas você pode nos acompanhar no Anchor FM barra... Peraí que eu vou falar aqui que eu já esqueci de novo, toda vez eu esqueço.
Hoje anotou.
Anchor.fm barra Eita Podcast. Também estamos no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, porque o André encheu o saco, tá no Deezer também. E também no seu agregador de podcast preferido. Então vá lá e siga o Eita Podcast. Mas Gustavo, antes de começar o tema de hoje, nós temos um e-mail especial sobre o programa número 5, que foi o Vai Descer Motora. Então, por favor, leia o e-mail do nosso amigo Renan Luz, o popular Pipo.
Temos uma carta do público. Recebemos aqui na nossa caixa postal um e-mail do jovem Renan Luz, vulgo Pipo. Ele vai entender, quem não conhece a gente talvez não entenda, mas ele estudou conosco na UFPA e acompanhou a quinta edição sobre transporte. E ele diz assim no e-mail, abre aspas: "Fala, jovens, queria dar meus 10 centavos sobre este último episódio, do episódio 5 sobre transporte. Primeiro, falar que aqui em São Paulo as pessoas não chamam motora de motora, e sim de motor, o que me soa muito estranho. Parece que estão falando com o motor do ônibus. Carlos, isso é verdade? Você omitiu esta informação?"
Cara, o Renan mandou esse e-mail faz um tempo, a gente não leu no último programa. E aí eu falei comigo meu, com os meus amigos na pós, no final de semana passado. E aí disseram que chama de motor. Aí eu falei, cara, o Renan tinha razão. Porque assim, eu pego muito pouco o ônibus, pego mais de metrô. Então acabo que eu não vejo essas linguagens do dia a dia. Mas é verdade, o Renan não é um rapaz mentiroso.
Ah, então ele falou a verdade, né? Motora continua valendo, porque aqui em Belém a gente chama de motora. Então, quem não gostou, tira o R e o A do final e fica só motor, continua falando com o motor do ônibus sem problema nenhum, tá bom? Continuando, o e-mail é grande, viu? É uma carta quilométrica que nós recebemos aqui nos nossos estúdios. Ele continua falando sobre diferenças de transporte em Belém e São Paulo. Abre parênteses. Pipo é de Belém do Pará e também tá morando em São Paulo, porque pouca gente faz isso,
sim,
né?
Sim, também.
Faz comunicação, sai de Belém pra morar em São Paulo. Quase não conheço gente que fez esse caminho. Né, Carlos? Então, sobre diferenças de transporte em Belém e São Paulo, o Café deveria ter falado do caos que quase todo mundo conhece alguém que conhece alguém que fez sinal pro metrô barra trem parar. Minion mode. Deve ser fake news, mas por preocupação, tô falando aqui. Vale que é verdade. Fecha a minha molde.
Eu já fiz isso. No dia que eu vim pra cá, mas eu fiz sabendo que não se fazia isso. Eu fiz pra irritar a Larissa, porque ela não gosta dessas coisas. Ela não gosta dessas minhas palhaçadas, desses meus gracejos. Eu fiz isso. Ela
barra
de
censura, isso é censura.
Censura, ela me censurou. Mas eu não vejo pessoas fazendo isso, fora alguns palhaços e imbecis, como eu, que costumam fazer graça, quando não tem que fazer graça. Pode continuar, Luiz, pode continuar.
E que, por sorte, não é empurrado no trilho, nem do
trem,
nem do metrô,
é,
né?
Crime.
Porque que dá vontade de dar. Bom, sobre assentos preferenciais, tem que lembrar que tem muito idoso que pega ônibus em horário de pico sem necessidade.
Polêmica.
E é bom dizer que isso, quem disse, foi o nosso fã. Não que a gente não goste dos nossos fãs, mas ele que arque com as consequências. Poderia pegar qualquer outra hora para fazer o que ele quer fazer, mas pega só para ficar reclamando que o ônibus está cheio. Sem falar...
Meu Deus.
Eu não sei se eu continuo, mas vou continuar.
Continua, agora
eu vou continuar.
Continua
as aspas, hein? Sem falar quando quer disputar prioridade com outro velho, por ele ser mais velho que esse velho.
Meu
não,
Deus.
Não, devo repetir a entonação. Sem falar quando quer disputar prioridade com outro velho, por ele ser mais velho que esse velho. Fecha aspas. Carlos, o que você acha dessa colocação? Eu prefiro me abster de opinião, tá?
É, não, deixa pra lá. O Renan sabe o que ele faz. Ele é um rapaz adulto já. Vamos terminar logo pra gente poder.
Bom, como não somos velhos, não entraremos nessa seara, sem fazer propaganda, não entraremos não. Nesta celeuma. Mas ainda tem coisa aqui,
não,
viu?
Não.
Ainda tem coisa aqui.
Tem
hein?
Mais.
Agora, esse último parágrafo eu fiquei um pouco ofendido. É, eu vou ler aqui por respeito ao nosso público, mas não gostei. É o seguinte: abre aspas. Renan Luz / Pipo Louco diz: sobre andar mais na cidade, ao invés de pagar Uber, esse burguês safado do Gustavo poderia dar de bicicleta, já que Belém é super plana e é fácil de ir pra cima e pra baixo tranquilo na bicicleta. Diferente aqui de São Paulo, que tem ladeira para um cacete e me fez largar a magrela pra pegar ônibus. Fecha aspas. Bom, primeiro eu tenho direito de resposta, não tem? Tenho.
Claro, pode falar.
Bom, querido, eu não ando de bicicleta porque eu não sei andar de bicicleta. Eu tô me expondo aqui pro mundo inteiro. Carlos já sabe, mas continua rindo, porque ele não consegue se conter. É, mas isso eu posso resolver, a gente vai procurar. Vamos estar procurando alternativas para esse problema, tá? E aí eu já economizo um pouco de dinheiro e preservo um pouco o meio ambiente sem andar de carro que cospe muitos gases poluentes. Aí em São Paulo tem muita ladeira, né, Carlos? Realmente, esses bairros aí, Vila Mariana, tem muita ladeira que eu já percebi. Cansa pra cacete.
É, os bairros Vila Mariana, cara, que tem poucos bairros que são planos. E a maioria dos bairros tem ladeira, afinal aqui também já é acima do nível do mar bastante. E tem muito metrô, então tem muita subida e descida. Você que foi a 25 de março, conhece, Gustavo.
Ah.
Ladeira Porto Geral, que tem aquela subidinha leve.
Subidinha leve.
Volta depois, depois que a gente comeu um sanduíche de mortadela e comprou 35 iPhones na 25, a gente sobe a ladeira suave.
Ah, é ótimo.
Cansado.
É uma grande experiência. Ali pra dar de patinete, então deve ser maravilhoso. Mas não pode, né? A lei não permite. São Paulo não permite patinetes.
Não permite.
Na 25 de março e nem nessas ruas aí, que eu acho um acerto, né? Porque mal dá pra andar, imagina
Gustavo,
colocar um patinete.
Encerra logo esse e-mail aí do Renan pra gente seguir a nossa vida aqui.
Sim, vou terminar aqui porque a gente já gastou 12 minutos do nosso podcast falando sobre uma resposta de um programa de um mês atrás. Bom, ele termina dizendo: cheiro no sovaco. Me chama pra gravar o programa sobre concursos de beleza.
Bom, opa, chamaremos. Não,
deu um tema pra nós aí, né, Carlos? Já temos aí no nosso banco,
sim, de
beleza. Já temos aí uma próxima sugestão. Você aí de casa, que quiser mandar uma sugestão pra gente, com essa simpatia do nosso amigo Renan, mande para podcasteita@gmail.com a sua sugestão, sua crítica, seu comentário. Segue a gente nas redes sociais, que o Carlos já citou, @eitapodcast no Instagram e no Twitter. Agora, Carlos, vamos falar do tema de hoje, porque já
Sim,
temos 8 minutos
dessa,
aqui de gravação.
E-mail, depois desse e-mail um pouco agressivo aos velhos de São Paulo, vamos lá então, Gustavo. E por falar em velho, Gustavo, o tema não é sobre isso. O tema de hoje, a gente não sabe o nome até agora, o tema de hoje é morar sozinho. Gustavo, você recentemente saiu do conforto do lar dos seus pais e foi morar sozinho. E eu já saí há mais de 2 anos de Belém para morar sozinho aqui. Então, hoje o tema é para falar sobre isso. Como é a nossa vida morando sozinho? Se há pontos positivos, há pontos negativos? Porque o jovem empolgado, quando faz 15 anos, diz: chegarei aos 18 anos, terei minha casa, pagarei minhas contas e viverei feliz. Jovem, você está fudido, porque não é verdade isso.
Por que os jovens
não, é tão fácil
não
assim?
Se contentam em ser jovens, né? A gente, quando tem 15 anos, já fica fazendo plano pra vida adulta. Quando a gente chega na vida adulta, vê que é tudo uma tristeza. Mentira, não é uma tristeza. Mas é bem difícil, né? Não é esse mar de rosas que a gente imagina. Eu, por exemplo, morei até um ano atrás, morava com meus pais. Sempre morei com eles aqui em Belém. E eu já tenho um fica, né? Um relacionamento aí, Carlos sabe?
Um fica?
Eu tenho um relacionamento aí breve, uma coisa pouca.
Deixa a Thaís ouvir essa porra aí.
Ela tá ouvindo aqui na sala. É um relacionamento aqui breve de 8 anos. E aí, no ano passado, nós estávamos conversando sobre a vida e partiu dela a decisão da gente morar num canto nosso, até pelo encaminhamento da nossa vida.
Sempre,
né?
Parte da mulher, Gustavo. A gente é muito fraco.
É, nós somos.
Sempre parte somos das muito, mulheres.
Muito fracos em tomar decisões. Mas foi assim com a gente, né? Eu e Thaís nos mudamos, decidimos. E foi tudo um processo meio rápido, né? Dessa conversa até a gente conseguir o nosso apezinho, que é tão fofinho, Carlos conhece, a gente levou mais ou menos um mês. Isso foi durante a Copa do Mundo. Eu lembro que eu deixei de ver alguns jogos da Copa porque eu estava indo pro escritório da corretora e vim aqui no apartamento para ver como é que tava. E foi um momento que eu andei, foi uma época que eu andei muito pela cidade. Andei demais, circulei pela
Nossa,
cidade,
muito bom,
sabendo quanto tava o jogo da França com a Polônia e eu depois voltava.
Andou só de Uber.
Isso. Exatamente.
Burguês safado.
De Uber porque eu não sei andar de bicicleta. Mas foi isso, a gente conseguiu em um mês, mais ou menos, fomos conhecer outro apartamento, não deu certo, a gente procurou outras alternativas e chegamos à nossa casinha, onde nós estamos há 13, 14 meses. Muito felizes, Carlos. Assim, esse é um pequeno resumo da minha história aqui em Belém. A tua aí. Já disseste que a ideia é sempre ver a mulher. Eu acho que foi assim também aí com a Larissa, né?
Antes de falar da minha vida, eu quero lembrar uma história que a gente tava falando dos sonhos dos jovens que queriam sair de casa também, não sei o quê. Jovens empolgados. E o meu primo, ele é um dos jovens mais empolgados que eu conheço. E desde que eu era mais jovem, assim, tipo, sei lá, eu tinha 18 anos e tem 17, tem uns a menos que eu. E aí ele falava assim, não, meu sonho é me mandar daqui. Meu sonho é me mandar daqui, não sei o quê, meter minha vida, não sei o quê. Eu falei, cara, não é tão fácil. E aí, quando eu vim pra cá, ele me perguntou, eu falei, cara, o que que sabe fazer? Sabe? Porque, assim, eu não gosto de fazer, mas tem que fazer. E eu não sou um especialista, por exemplo, em arrumar a casa. Eu sou muito bagunceiro. Eu falei, cara, tu arruma as coisas? Ah, não. Tu lava o banheiro? Não. Tu faz? Não. Falei, tá, meu filho, pra morar sozinho enquanto não fizer essas coisas. Porque se tu não arrumar tua roupa e lavar, ninguém vai fazer. Porque quando a gente é jovem, a gente pega a roupa, joga no chão, joga no cesto de roupa suja, e ela surge limpinha, passada, dobrada e cheirosa no guarda-roupa. Depois que você vai morar sozinho, se deixar uma meia fora do lugar, vai ficar lá. E se você não comprar comida, e você não comprar água, não vai ter nada pra comer e beber. Tu vai passar mal, tu vai morrer, velho. Então, tipo, não adianta.
Isso é uma...
E voltando a falar da decisão... Oi, diga.
Isso é uma revelação muito, muito chocante, né? Meu Deus, a moça não se lava sozinha.
Não se lava sozinha.
O dinheiro não aparece na carteira do nada.
Hoje eu cheguei em casa, foi um dono de casa completo. Lavei a louça enquanto cozinhava o almoço de amanhã e enquanto preparava o jantar de hoje. Cara, foi completo. Você tem que ser um rapaz ágil pra trabalhar com vários momentos ao mesmo tempo. Mas enfim, voltando à decisão de sair de casa, na verdade eu tava trabalhando já no jornal aí de Belém, o Diário do Estado do Pará. E aí o que aconteceu? Eu tava num ponto em que o meu chefe, ele ainda é um rapaz novo. E eu estava há muito tempo trabalhando, falei, puta, eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais pra onde crescer. E eu não ia sair porque os concorrentes, na minha opinião, eram fracos. Eu não ia sair de um lugar que eu achava bom pra um lugar que eu achava ruim. Ganhando mais ou ganhando menos, tipo, não ia sair pra um lugar que não me agradava. Aí o que aconteceu? Eu falei, puta, tem que sair daqui. E aí eu vim pra São Paulo pra fazer uma pós-graduação. E, por coincidência, a minha namorada, que agora é noiva, estava aqui estudando. Falei, olha só, que coincidência. Falei, mãe, eu preciso sair daqui porque eu não tenho o que fazer mais aqui. Já cobri treino de futebol, já cobri Copa, já cobri não sei o que, já fui expulso, já me fingiram me agredir. Já aconteceu tudo comigo aqui em Belém. Não tenho mais o que fazer aqui. Tenho que sair daqui. Ela falou, tá bom. E aí a gente, eu juntei dinheiro ao longo de mais de um ano pra vir pra cá. E aí foi assim que cheguei neste momento.
No teu caso, foi uma decisão muito mais complexa, porque tu mudaste de estado, né?
Sim,
eu me mudei de bairro, mas continuo aqui em Belém. A tua mudança ela teve também uma preocupação, e eu acho que todas as mudanças trazem essa preocupação, que eu acho que talvez seja a principal, que é o dinheiro, planejamento financeiro.
Sim.
Quando a gente se muda, e isso eu acho que vale para nós dois, né? Quando a gente toma essa decisão, que é uma decisão muito importante, muito séria, a gente tem que estar muito ciente do quanto isso vai custar, porque custa caro. Quem sabe o que é pagar um boleto de aluguel nesse país?
Cara, é muito puxado.
É muito caro, muito caro. E são coisas que a gente tem que arcar, porque são gastos nossos. E, internet, água, energia. Quando chegam, a gente sente realmente o peso dos boletos, que é o que a gente costumava falar muito nas mídias sociais, né? Mas brincando, e realmente pesam os boletos, né, Carlos? Aqui eu tinha um dinheiro guardado e consegui, com esse dinheiro guardado, mobiliar a casa, que não é muito grande, então deu para comprar tudo. Geladeira, fogão, armário da cozinha, o sofá, a cama era nova, porque um ano antes de eu me mudar, eu tinha conseguido um quarto só para mim na casa dos meus pais. Então, já tinha ali alguns móveis novos e tudo mais. Tive essa sorte do acaso. Mas é caro, né, Carlos? Comprar tudo, aparelhar uma casa é muito ruim.
A gente deu uma sorte, que assim, a Larissa veio pra cá, ela já morava só em Belém. Tipo, ela poderia passar o programa, porque ela morou muito tempo sozinha, então ela poderia ajudar a gente, mas tá dormindo já ali. Ela tá com sono. Mas assim, o que poderia acontecer? Ela já tinha muita coisa, e aí ela já se mudou pra cá trazendo coisas que ela já tinha. E aí eu vim pra cá, e aí a gente comprou mais algumas coisas. A gente morava em um apartamento que era, tipo, muito pequeno, menor que o teu. Chegaste a ver como é que era.
Sim.
Aí a gente se mudou pra um grandão, que morava com a prima dela. E aí a gente falou, a gente vai casar, né? Tá bom de morar com outra pessoa. E a gente se mudou pra um, que também é perto de onde morava antes, que é bem tranquilo. Mas, cara, a gente só percebe que tem muita coisa quando vai fazer mudança. A mudança é uma das partes mais difíceis de quem vai se mudar. Porque, cara, dá um trabalho da porra. Eu morava no meu prédio antigo, no 12º andar. A gente deu muita sorte que na hora de se mudar pra lá, tudo o que cabia, que ia pra casa, cabia no elevador. Porque aqui não coube. E aqui são 17 andares. Se a gente morasse, tipo, a gente veio visitar esse prédio aqui, tinha um apartamento no 9º e outro no 13º. A gente tava muito fodido.
Nossa.
Porque a gente teve que subir o sofá.
Parece escada. Aquela cena de Friends. O sofá que não sobe nunca.
Não, essa série é fraca. Não falo de série.
Ah, vocês não falam de Friends? Ah, peço perdão. Ah, temos um tema aí, hein? Já temos um tema aí pro nosso futuro. Enfim, voltando.
Esse tema vai surgir daqui a algumas semanas aí. Mas enfim, a gente subiu pela escada, o sofá. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Ainda mais porque o filho da puta do mudador lá, do carreteiro, o cara do carreto lá, ele perguntou assim, tipo, a gente, tem que subir pela escada. Ele perguntou, quem é que vai subir? Eu falei, olha, assim, eu acho que é você, né? Mas enfim, aí o cara desapareceu, a gente teve que subir tudo na mão. E aí ainda tinha que subir mais um armário. E a cama, que também não coube. E aí a gente ligou pra um cara, que aí o cara veio aqui, desmontou o armário, a gente subiu o armário, ele veio e desmontou a cama, a gente subiu a cama, e o que era uma mudança rápida demorou o dia inteiro. E foi muito difícil. Gustavo, você, a sua casa não tem elevador. Como é que foi essa mudança aí?
Olha, minha mudança foi aos poucos também. A gente só conseguiu ter o apartamento completo... como ele tá hoje, assim, com todos os móveis, meses depois de ter chegado. Quando a mesa da Thaís, que fica também aqui nos estúdios, chegou. Ela conseguiu comprar um tempo depois, mas o grosso da mudança também demorou um tempinho. A gente também fez assim, aos poucos. Traz a cama desmontada, monta a cama, traz o colchão. Eu lembro que eu tenho um tio que me ajudou muito. Ele fez um frete bacana pra mim, numa Doblô que ele tinha. Então a gente trouxe muitas coisas, foram várias viagens. para trazer tudo, para conseguir montar tudo, tirando as coisas que nós compramos da loja, né? Agora, a Thaís, ela tem muitos livros, além dos móveis e tudo mais, ela tem muitos livros. Então eu lembro que ela trouxe caixas e caixas e caixas e caixas. Quem acompanha a arroba Thaíta Sik no Instagram, vê que... Eu tô fazendo propaganda aqui. Vê que ela...
Ah, pode fazer, pode fazer.
Óbvio. Aproveitando aqui. Vê que ela tem como cenário...
Repete pra quem não entendeu, Gustavo. Como é que é?
Arroba Thaíta Sik. S-I-K de Siqueira. Tá bom? Sigam lá. É, o cenário dos vídeos dela é uma grande estante de ferro com muitos livros. Imagina trazer isso pra cá. É, a gente não tem muito espaço, então esse armário, por sorte, passou essa estante. Mas é, foi um momento de tensão, assim. Conseguimos, a gente demorou um pouco para montar. E, enfim, depois a gente pintou algumas paredes, ficou mais a nossa cara. Mas não é porque não é alugado que a gente não pode deixar a nossa cara, viu? Falta só consertar algumas coisas.
Sim, é verdade.
Isso é importante. Se você vai alugar um apartamento, veja tudo no contrato, o que você pode fazer, o que você não pode. Fale com a corretora, tente contato com o proprietário. Veja, nós podemos pintar uma parede? Queremos. Pergunte tudo, porque depois, se a pessoa não gostar, ela vai querer te ferrar. A não ser que tenha uma prova de que ela sabia. Né? É bom, boa essa orientação jurídica.
Eu não sei como é que... Gustavo, acho que você está um pouco meio desinformado aí, hein? Eu não sei se é em Belém diferente, mas aqui... É, se eu comprei se eu aluguei o apartamento e a parede é laranja e eu quiser pintar de marsala, eu posso pintar. Mas quando eu for entregar, tem que estar laranja a parede, não importa. É. Eu acho que é assim.
Não, aqui é assim. A gente tem a obrigação de. É, aqui a gente tem a obrigação de entrega, mas tô falando de durante a moradia, não na entrega. Na entrega...
Ah, não, a entrega tem que ser a final,
a gente tem
pô.
Que entregar o apartamento, teoricamente, do jeito que nós recebemos. Tanto é que tem vistoria, sim, né? Vai alguém tirar foto isso. Lá das coisas e tal. A gente tem que entregar, mas... Aí a gente passa uma tinta com a cor que estava antigamente. A gente pergunta pro proprietário... É, por exemplo, o proprietário do nosso apartamento veio aqui dias atrás e gostou da pintura que a gente fez. Então, se a gente, no final da entrega... preparar um documento em que ele autorize que mantenha a pintura nas paredes, enfim, nada impede que haja esse acordo, né? Contanto que esteja tudo registrado.
Sim, e acordo vai te economizar, tá aí pra ser acordado.
É, vai te economizar uma bela grana, porque pintar, meu amigo, custa caro. E olha que a gente não paga mão de obra, né? Quem pintou fui eu, Thaís e o irmão dela. Mas essa é só uma das dores de cabeça, né, Carlos? A gente já falou de algumas, tipo, arrumar casa, lavar louça, pagar as contas, a mudança... Mas tem coisa boa, né? Tem muito lado bom. Eu acho que já tá na hora da gente falar das vantagens de morar fora da casa dos pais.
Sim, a gente pode continuar falando... Porra, de novo.
me cortou. Opa.
Toda vez é isso. A gente pode continuar falando dessas coisas, então, de... Também lado positivo e negativo, porque, afinal, tudo na vida tem um lado positivo. Tem uma piada que eu não posso fazer, porque o meu chefe... Ele faz parte desse grupo, mas vou mudar de piada pra poder fazer. É, Gustavo, piadas estilo Ari Toledo. É, caralho, que absurdo que eu vou falar. Guaralho, qual é a diferença entre um... Deixa eu ver. Caralho, um neozelandês e a pilha?
Não sei.
A pilha tem um lado positivo.
Não, gostei. Ficou interessante. Bom, vamos falar então de algumas outras coisas que tem um pouco mais lados positivos do que pagar conta, né? Porque pagar conta eu acho é um pouco mais pra baixo.
Não é tão positivo assim, não, a não ser pra quem recebe a conta.
O lado positivo é pagar, né? O lado positivo é ter a conta paga. Mas morar fora da casa dos pais tem coisas bacanas, tipo, finalmente você tem o seu espaço. E isso, talvez a gente não perceba... antes, mas quando a gente se muda, meu amigo, ter a liberdade de andar como você quiser.
Cara,
na sua casa,
muito bom mesmo.
É uma das coisas mais libertadoras que existem, né, Carlos?
É, se você que tá ouvindo nunca morou sozinho, em algum momento você já ficou só na sua casa. E, tipo, eu já fiquei até só. Tipo, a Larissa foi uma vez pra Santarém, eu fiquei, tipo, uns 15 dias só. Ela foi pro Rio, eu fiquei 3 dias só. E com ela em casa ou não, aí é intimidade, é muita intimidade aí. Mas eu posso, por exemplo, muito bem sair do banheiro pelado e até a cozinha beber água, voltar, me vestir, ninguém vai falar nada. Tudo bem que o vizinho pode ver, mas a gente não tem vizinho de janela. Então, tipo, eu posso muito bem andar pelado, andar de cueca, andar só de tênis, sem cueca, tipo, a opção sempre é minha. Então não tem problema, entendeu?
Andar de boné. Que nem as pessoas na academia.
Boné e tênis, sem cueca.
Entendi.
não tem problema nenhum. E assim, também, por exemplo, a gente não é muito de sair. Mas eu não tenho que falar, mãe, posso sair? Eu acho que eu não fazia tanto isso em Belém. Tipo, vou sair e volto tal hora e beleza. Agora aqui, eu não preciso avisar. Eu só falo assim, mãe, eu vou sair tal dia. Mas porque ela é minha mãe, é bom ela saber as coisas, enfim. É. Vai que dá algum problema aí, nunca se sabe. Eu sempre vou dizer, mãe, eu vou bem ali fazer tal coisa. E aí, beleza, aí segue o jogo. E é mais ou menos isso.
É sempre bom manter esse contato, né, com a família. Mas
não custa nada, né, bicho?
Ah, sim. A gente precisa nada. Até reforçar, né, já que saiu de perto, a saudade bate. É bom a gente ter essa relação. Eu sempre tive curiosidade de ter essa relação, sabe? Com meus pais meio morando longe, porque eu via meu tio morando longe da casa dos meus avós, e aí era legal. Mas enfim, além desse pequeno detalhe de poder andar com o traje ou sem traje nenhum, tem a questão da independência no seguinte sentido. Podemos receber quem a gente quiser, a hora que a gente quiser. Claro que isso
é
um comum
acordo. Não é bem assim, hein? Calma que não é bem assim.
Não, calma, eu não disse que a gente aí, vai receber um DJ do Super Pop que vai fazer uma festa no apartamento. Mas a gente tem a liberdade de escolher um dia bacana pra receber nossos amigos, e a gente sabe que não vai incomodar ninguém dentro do apartamento. Isso é bom também, porque não tem que pedir permissão. É legal a gente ter essa autonomia. A gente tá pagando aluguel pra isso, não é verdade? Pra ter o nosso espaço. E isso não vale não só pra receber, né? Não só pra receber as pessoas.
Na nossa casa antiga, a gente morava com a prima da Larissa. E um dia a Dai e o Gui foram lá em casa, que são amigos nossos, que vão ser padrinho de casamento nosso. E a gente é padrinho de casamento deles. Eles foram lá em casa. E aí a gente não sabia que a moça estava dormindo no quarto dela. A gente não sabia disso. Estávamos lá comendo uma pizza, na época que eu não era low carb. Comendo uma pizza, a gente estava lá conversando, rindo alto, de repente a porta é aberta. Assim.
Ah, meu Deus.
Ela, pô, dá pra fazer silêncio aí? Ok. Num nível alto de educação, assim, saca? Aí a gente ficou, caralho, o que aconteceu aqui? Não sei o quê. E a gente é campeão em arrumar problema sem fazer nada. Outra vez estávamos em casa, foi o nosso, na casa antiga ainda, foi o nosso open house. Fomos lá comer lanchinho, jogar videogame, foi o pessoal lá em casa. E aí, o nosso vizinho, por sorte, era o síndico. O que aconteceu? Ligaram. Chegou a Bia. Opa, Bia vai chegar. Aí, nesse tempo de subir, é tipo 30 segundos. Então, a Bia tava subindo, a gente abriu a porta. Quando a Bia entrou e ela viu a gente, ela deu um grito. E o vizinho, neste momento, estava chegando também, tipo, meio que isso. Que o vizinho era o síndico. Aí o vizinho, ao invés de falar, meu amigo, você pode só falar um pouco mais baixo? Não, ele ligou pro porteiro ligar pra dizer, oi, tudo bem? Você pode não fazer barulho, fechar a porta, não sei o que. Eu falei, porra, a gente não fez nada. o síndico era filha da puta. Mas ainda tem mais coisa, Gustavo, calma.
Ah, meu Deus,
neste atual apartamento aqui, pior ainda, neste atual apartamento aqui, no nosso primeiro dia... Nosso primeiro dia, a gente veio limpar o apartamento. Aí, como a gente é um vizinho bom, a gente veio limpar bem a nossa casa, né? Aí a gente foi, era 9 da noite, eu nunca esqueço, porque não era tarde ainda. Aí liguei o aspirador de pó. Aí começou. Limpei um pouquinho. Aí limpei mais um pouquinho, desliguei. Aí eu limpei mais um pouco, o telefone toca. Aí eu falei, não acredito. Nem vim dormir aqui ainda, vão brigar comigo. Aí o porteiro, meu amigo, você não pode usar esse negócio agora não, meu amigo. Desliguei, por favor. Começou 9h30. Não pode, meu amigo. Aí no outro dia, já quando eu voltei pra cá, eu falei, meu amigo, me dê a regra aí do condomínio. Que horas você não pode? 10 horas. Eu falei, porra, 10 horas?
Mas
era 9h30 naquele dia.
Falou 9h30.
Posso quebrar, tocar uma bateria aqui até 10 horas, então não tem essa, não. Mas é, Gustavo, mas pelo menos nossos porteiros são boas pessoas aqui.
Ah, meu Deus, a gente começou falando da independência de fazer o que quiser e já chegou no próximo assunto.
Na vizinhança.
Né? O legal de morar sozinho, de morar fora da casa dos pais, é autonomia. Agora, você Sim. é o responsável por cuidar da sua relação com os vizinhos. Né? Não tem mais mamãe nem papai pra defender você se alguém reclamar da música alta, né? Então, uma questão, é um aprendizado social, né? Morar longe dos pais é aprender a criar relações de gente grande com os vizinhos. Não só os vizinhos de prédio, mas os vizinhos do prédio, assim. Tipo, aqui eu moro entre uma extra-farma, que não dá problema nenhum, e uma igreja universal. Se você está
Sim,
ouvindo...
Amém.
Eu tenho todos os tipos de cura, né? A cura farmacêutica e a cura espiritual. Mas assim, se você está ouvindo...
O pastor também estica o braço aí, Gustavo.
Se você está ouvindo esse podcast e é da Universal, nada, não estou fazendo crítica universal, tá? Inclusive, eu quero fazer um elogio à garganta do pastor, porque não existe horário para este homem começar a gritar. Eu não sei se existe
uma escala. Se você do Universal, não queremos você aqui.
Eu não sei.
Não, sem preconceito, sem preconceito.
Já entendi. Mas bom, se você é do Universal e ainda não deixou de escutar esse podcast, parabéns, porque os pastores que estão na escala aí dos cultos são muito bons, porque 6 da manhã, 7 da manhã, 8, 9 da manhã, 1 da tarde, eu já perdi a conta dos horários em que eu já ouvi alguém libertando o espírito do corpo de outra pessoa, libertando o demônio, e grita alto. A gente mora no segundo andar, então nós estamos no limite do teto da igreja. E é muito engraçado, porque
Caramba.
A gente meio que não acorda, a gente não se incomoda. Nem no começo, mas é engraçado ouvir, tomar um banho e ouvir um sai, Satanás, sai, sai! É muito curioso, é muito curioso. A relação é mais interessante do que com alguns vizinhos aqui. Tenho medo até de falar agora, né? Porque tá todo mundo em silêncio ouvindo o que eu tô falando. Se estão ouvindo, vizinhos, eu amo vocês. Tá bom? Se vocês quiserem saber quais são os problemas dos meus vizinhos, mandem um e-mail pro podcast Eita que eu mando no privado pra vocês, tá? Prefiro não falar muito aqui, não. Como é que é a acústica do teu apartamento, Carlos? A minha não é boa.
Cara, é bom, assim, entendeu? É bom, é tranquilo. Falar em apartamento, vou falar da Larissa aqui, mal dela. Tá dormindo e não tá me ouvindo agora. Quando ela ouvir, ela vai descobrir. Mas a gente veio morar aqui, na outra casa, cada um tinha o seu quarto. A gente dormia junto, mas cada um tinha o seu quarto, né? E a sua bagunça. Aí agora, pelo que eu descobri, tem dois quartos aqui em casa.
Ah, meu Deus.
Um é nosso e o outro é dela.
Oi? Tipo, tu tens uma vizinha dentro do apartamento.
Não, da Larissa. Tipo, o quarto da Larissa e o outro é de nós dois.
Não, a Larissa é tua vizinha de quarto também, quando ela quer.
Ah, sim. Entendi. Sim, de porta praticamente. É um absurdo essa vida de casais casados.
Ah, que bacana.
Mas é isso aí, Luiz. Eu acho que a gente deu uma volta boa aí no que é morar sozinho, as mudanças que a gente passa fisicamente e na vida também, psicologicamente. E tudo o que é esse negócio de morar só, que o jovem empolgado quer tanto, mas quando ele descobrir que é escroto, moleque... Na verdade, assim, é difícil. Mas ao longo do tempo se acostuma, quando você ganha dinheiro você paga as contas. E vive tranquilamente sua vida.
É, isso que a gente chama de vida adulta, né? Então, é uma decisão que tem que ser tomada com muita responsabilidade. Mas é bom, gente, é bom. É bom. Vocês vão sentir a alegria de ter a chave da própria casa, mesmo ela sendo alugada. E se vocês quiserem, se realmente for da vontade de vocês, ou com parceiro, ou sem parceiro, se vocês tiverem uma graninha aí boa pra investir... Façam isso, é bacana. Acho que é aquele desgarrar legal, assim. Pode ser o começo de uma fase muito boa da vida.
Somente morando sozinho você poderá fazer cocô de porta aberta, sem ninguém reclamar.
Com essa frase, a gente sempre tem frases maravilhosas pra encerrar os podcasts. Com essa mensagem de Carlos Fernando Pinheiro, a gente encerra mais esse episódio do Eita Podcast. Nossa sétima edição, hein? Fiquem ligados que tem
Sim,
mais.
Sete místico.
A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer. A gente tá em todos os lugares.
Google Podcasts.
Exatamente.
No... qualquer lugar do mundo. No seu agregador de podcast.
A gente está também no metrô, no ônibus, falando nossos podcasts por aí. Daqui a pouco, Carlos, vamos investir em Rádio Cipó na rua.
Pra, Rádio Cipó.
Para tocarem os nossos podcasts. Muito obrigado pela parceria mais uma vez. Adorei.
Opa, foi um prazer.
A gente se fala, então, no próximo Eita Podcast, Carlos. A última palavra é sua.
Então é isso aí, Gustavo. Foi um prazer falar com você mais uma vez. E daqui a duas semanas estamos de volta com mais um Eita Podcast. Um grande abraço e valeu!